Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Né? Tem produtos que a gente compra, liquidificador, geladeira, a gente compra, demora alguns anos para a gente pegar e comprar outro. Enquanto a gente está usando aquele lá, enquanto está funcionando, está tudo bem, for um pneu, você leva na Bicicletaria Cultural e troca o pneu. Né? O Fernando vai lá e te ajuda a trocar. Enfim, quebrou uma peça, trocou um cabo, isso você faz. Agora, comprar outra bicicleta, quando você já tem uma, a não ser, né, Tissa, quem é meio doido, que nem a gente que faz coleção de bicicleta, que tem 4 ou 5, tem uma para passear, tem outra para andar, tem outra para esporte, você não sai comprando bicicleta todo mês, todo ano. Então, é normal que esse mercado tenha sentido essa retração, tá? dentro de um panorama estatístico, é normal que tenha havido essa retração, dentro de uma condição de mercado em que houve um superaquecimento, né? O problema seria se caísse a patamares muito abaixo do que estava no pré-pandemia. Né? A grande esperança do setor, o que eles falam aqui, é justamente isso, eles querem voltar para o patamar agora em 2024, eles preveem um reaquecimento desse mercado e querem voltar mais de vendas antes da pandemia. Né? Depois eu acho que a gente pode detalhar um pouquinho aqui, um pouco do segmento, que tipo de bicicleta que vende, se é urbana, se é, né, infantil, as faixas de preço e tudo mais, mas eu acho importante a gente contextualizar, é válido que a Aliança Bike que monitora esse setor, né, que faz estudos sobre a questão do uso da bicicleta no Brasil e traz sempre dados muito importantes, muito relevantes. Ela faz o advocacy, né, pelo uso da bicicleta, porque para o setor é importante que as pessoas pedalem, para que eles vendam, é importante que cada vez mais pessoas pedalem. Para isso, eles ajudam a promover estudos, eles ajudam a promover a segurança no trânsito, então é super importante. Mas em relação à questão das vendas, a gente volta a frisar. Não são números alarmantes, não são números preocupantes. Né? Se a gente pensar em todo um setor, ele volta mais ou menos para o patamar antes da pandemia. E lembrando que, né, os preços ainda não voltaram para o patamar. Então, para quem tem uma loja de bicicletas ou para quem é um fabricante de bicicletas, lembrar aí que ele está vendendo hoje praticamente... Vamos dizer, eles vendiam 4, vamos arredondar, né? 4 bicicletas, 4 milhões de bicicletas. E agora estão vendendo 3 milhões e 700 mil, só que por um preço muito maior do que era vendido antes da pandemia. Uhum. Então, a margenzinha de lucro, que é o que importa para eles, você pode ter certeza que está lá em cima. Não houve uma acomodação. Eu vou até, depois que eu passar a bola para a Tissa, eu vou procurar aqui direitinho qual que foi em relação aos preços, né? Mas houve mais de 50% de inflação no mercado das bicicletas. Né? Então, se você pensar que ele retorna para um patamar, mas os preços ainda não se acomodam nos níveis, e dificilmente vão voltar para aqueles níveis pré-pandemia, né? Para quem vende bicicleta é um cenário lucrativo. Né? Mas, Tissa, comenta um pouquinho sobre essa pesquisa, o que te chamou a atenção e tal, e depois eu complemento com alguns dados.
Sim, eu acho que nesse complementar, eu gostaria até de levantar um termo que eu achei importante, quando você estava fazendo a contextualização do cenário da pandemia em relação à bicicleta, Alexandre, que é o seguinte, eu vi uma possibilidade, aliás, não só eu, né, a comunidade e as pessoas que de fato fazem o advocacy da bicicleta e estão inseridas e articuladoras lá em Brasília, elas encontraram um termo que traduz de uma forma muito concreta qual é o posicionamento da bicicleta, pelo menos naquele momento e em diante, que é a questão de que a bicicleta foi ferramenta de saúde, de prevenção dessa doença, ou né, no caso da Covid-19, mas ela também foi essa ferramenta de saúde. Eu refriso isso porque quando a gente fala de um cenário onde, como o Alexandre falou, a bicicleta geralmente é vista de uma forma marginal, de uma forma periférica, ela não se insere de uma forma protagonista nas decisões nem das escalas do governo federal, como também como prioridade de governo. Então, assim, ter a bicicleta, entender que a bicicleta era uma ferramenta de saúde, uma ferramenta da prevenção em relação à pandemia, mas também aí aqueles agregadores, né, de promoção de saúde, de promoção de economia e também de já no seu histórico de emancipação. E atualmente também se envolve com uma emancipação, mas dentro de uma grande complexidade social, que é os entregadores que trabalham com a bicicleta. Então, ela ainda se mantém atualizada como emancipadora. Não vou entrar nos quesitos do que é um empreendedor, se ele é realmente livre ou não para fazer o que ele faz, se é justo, as maneiras como esse trabalho acontece, mas ele é, um, é ela, a bicicleta ainda é uma ferramenta de emancipação. Então, entender que ela tem esse termo e essa presença é fazer entender que ela tem motivos para ser alvo de políticas públicas, de ter realmente ser dotada de um orçamento, de um projeto robusto em relação, em todas as escalas, né, do município ao federal. Então, acho que era importante falar isso porque soube de pessoas articuladoras que aquilo era um termo que precisava ser defendido. E a gente ainda consegue sustentar esse termo e ver a expansão da presença da bicicleta. E aí já falo de outra coisa também, o quanto nós, da Bicicletaria Cultural, como um espaço de oficina mecânica, porque de acordo com as regras do Estado, a gente tinha direito de estar aberto diante das restrições da pandemia, porque a oficina mecânica se tratava de um espaço de serviços essenciais, né? Justamente para atender os entregadores que faziam a ponte entre os produtores e os consumidores, fazendo o uso da bicicleta. Então, a gente se manteve aberto com uma série de restrições e cuidados, mas olha, a dificuldade, Alexandre, nossos ouvintes, a dificuldade de achar as peças e pior. Quando a gente achava as peças e podia fazer encomenda, os preços eram alarmantes. Eu lembro do Fernando ter vergonha de cobrar da pessoa algo que ele não poderia evitar de fazer, e isso se manteve por um longo tempo, porque ele conhece a estrutura de quem usa a bicicleta, né? Que vai de A a Z, é bastante plural. Mas a gente estava ali tendo uma dificuldade de acesso e os preços estavam realmente muito, altos. E como o Alexandre mesmo apontou, eles não baixaram, a gente não viu baixar. O que a gente viu, e eu fiz uma pesquisa leve aqui, assim, uma pesquisa en passant, que em relação a essa dificuldade de acesso, existiu uma redução de impostos temporária para facilitar a circulação de algumas peças, como catracas, e isso em relação, no universo aqui, câmbios e cassetes, no, não foi catraca, câmbios e cassetes aqui no, 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 na área do Mercosul, e isso. Em abril, então a importação foi zerada em abril de 2021, mas ela logo voltou. Então, assim, não foi um processo planejado ou oportunizado pela pandemia. Então, os preços continuam altos, continua essa procura pela bicicleta, mas não se comparada à pandemia, quando ela era quase a única ferramenta para poder se deslocar diante de ônibus lotados e carros, aliás, restrições gerais, né, de você circular, enfim, mesmo com o seu carro. Então, estamos aí lembrando dos cenários da oficina mecânica, dos entregadores e do quanto a bicicleta é realmente uma ferramenta, de saúde, uma ferramenta de economia, uma ferramenta de emancipação, como o Alexandre falou. E alertando, né, reforçando aqui, os preços não baixaram. Se baixaram, eles não voltaram àquelas práticas de 2021, e isso vale para todas as bicicletas, inclusive as bicicletas elétricas. E aí é onde a gente entra numa outra seara. Então, ao invés de continuar nesse pensamento, que eu queria depois explorar um pouco esse pensamento sobre qual que é o cenário das bicicletas em geral, inclusive o das elétricas. E só vou fazer um adendo aqui, por que que eu estou trazendo isso, né, numa complexidade, com tantos assuntos? Porque é onde toda essa manchete, toda essa pesquisa do relatório do mercado da bicicleta se sustenta. Então, acredita-se que a bicicleta elétrica vai sustentar um número bom e razoável para o comércio de bicicletas. Ora, 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 quero falar mais sobre isso daqui a pouco. O que que você acha, Alexandre?
Acho que antes da gente entrar na questão, que é super importante e dá uma boa conversa, é reforçar a questão dos preços. Eu acho que algumas peças, equipamentos mais que dobraram, né? Coisa simples ali, pneu, câmara, ficou difícil de achar e tornou-se cara, não voltou para os preços de antes, né? E tem uma questão aqui que eu acho que é importante, né? Quem avalia esses dados da pesquisa em nome da entidade, da Abraciclo, é o Daniel Gucci, que a gente pode dizer que é um colega nosso, né, Tissa? A gente já participou de muito congresso, de muito encontro nacional aí com a presença do Gucci. Eu já encontrei ele lá em Manaus, ele já veio para Curitiba no Fórum Mundial da Bicicleta.
Ele já participou do programa várias vezes.
E hoje ele trabalha para essa entidade, né, e de uma forma assim, muito competente. Então, e o que é interessante ele falar? Que o mercado ele não conseguiu visualizar que o patamar que aquele patamar alto, né, que cresceu 50% durante a pandemia, né, o mercado não conseguiu imaginar que essa demanda não se manteria. Né? A ideia de quem vende a bicicleta, de quem fabrica a bicicleta, é que haveria uma queda, mas que ela seria mais suave. O Gucci avalia e explica isso, né? E ele fala que o Brasil teve uma baixa capacidade de reter e fidelizar os ciclistas da pandemia. Né? Muita gente que entrou em contato com a bicicleta naquele período, né, que teve a oportunidade de usar a bicicleta até por uma necessidade naquele momento, seja necessidade de deslocamento, seja necessidade de lazer ou de exercício físico, né, talvez não tenha tido, e o que ele aponta aqui é que faltou o poder público, faltou incentivo, faltou política pública de reter. Né? É tão difícil a pessoa, é o que a gente chama cientificamente de fatores determinantes. Né? É difícil e há muitas barreiras e resistências para que a pessoa aceite a bicicleta como um veículo de transporte e passe a usá-la. E ali a gente tinha o cenário ideal. Né? Muitas pessoas passaram a usar a bicicleta, mas faltou política, faltou incentivo em suas diversas formas, o Gucci frisa, né, que depois que passou a pandemia, tudo, entre aspas, né, vamos dizer assim, voltou ao normal, muita gente deixou a bicicleta de lado e voltou a usar o carro, voltou a usar o transporte público e não incorporou esse veículo no seu dia a dia. E a análise dele é: deveríamos ter aproveitado a janela de oportunidade da pandemia para aumentar áreas de lazer e transporte. Sem isso, as pessoas voltaram às suas rotinas anteriores. Né? Isso linka também, né, Tissa? Isso costura e conversa com toda aquela conversa da pesquisa do programa anterior, de que só a ciclovia também não adianta, né? É preciso uma série de instrumentos, uma série de fatores, e quando as condições se dão assim, de uma maneira excepcional, que é o caso da pandemia, também se perdeu uma janela de oportunidade. Isso acho que falando do Brasil, porque teve muito lugar que se aproveitou dessa situação e construíram as pop-up, as ciclovias pop-up. No meio da noite ia lá uma equipe construir uma ciclovia, uma ciclofaixa, pintava, e para os motoristas assim, ó, ok, agora tem que dividir espaço com a bicicleta, e depois a vida volta ao normal, e a ciclovia já está lá instaladinha e ficou para sempre. Né? Vou voltar a citar Lisboa, que eu estava lá e vi isso tudo acontecer. Muitos quilômetros de ciclovias em avenidas que antes nenhum português... Se o português falasse que seria feita uma ciclovia, uma ciclofaixa ali, né, seria taxado de louco. E hoje elas estão lá e servindo a quem faz o uso da bicicleta pela cidade de Lisboa. Né? Então, acho que... Em alguns lugares, em muitos lugares, e aqui a gente falando mais sério do Brasil, em muitos lugares faltou essa coragem, faltou essa ousadia, né, faltou essa vontade política.
Me permita aproveitar esse gancho que você trouxe, que a gente tem uma pessoa, o Johannes, que ele é da Alemanha, é Frankfurt, passou por Curitiba, passou na Bicicletaria Cultural, e a gente já marcou uma entrevista com ele, porque ele trouxe exatamente isso que você falou. A Alemanha, depois da pandemia, pelo menos na cidade dele, em Frankfurt, ele falou que não voltou, aliás, depois do ápice do uso da bicicleta, não decaiu o uso da bicicleta. Então, eles estão lidando com diversas questões. Ele, inclusive, é uma pessoa que participa da organização da Massa Crítica constantemente, desde que se conhece por gente. Então, ele vai participar com a gente de uma entrevista, a gente vai logo fazer com ele. E aí queria trazer, por exemplo, a Alemanha é um dos países que aproveitou essa janela de oportunidade, além ela tem histórico disso, mas a população também hoje usa bastante a bicicleta, gerando aí outras demandas e outra perspectiva desse uso da bicicleta. E a Brasil, aliás, não só Brasil, pessoas valiosas, como o Henrique Jacobi, que está na coordenação da Cicloiguaçu agora, é importante a gente dizer, ele lançou correndo para aproveitar mesmo o timing das coisas, o quanto isso é importante, né, Ali? Aproveitar o timing do momento, e ele lançou um manual de infraestruturas provisórias para mobilidade ativa, ou seja, infraestruturas provisórias é nada mais, nada menos do que isso que o Alexandre falou, são os pop-ups, medidas baratas, fáceis de serem instaladas e estratégicas para que elas atendam uma demanda ali, uma necessidade naquele momento. Para a mobilidade ativa, ou seja, não só para a bicicleta, mas também envolvendo pedestres e outros modais. Medidas de ciclomobilidade para adaptar as ruas no combate à pandemia. A cidade, o município, Curitiba e demais outras cidades que tiveram acesso a esse arquivo, está lá na UCB, está no site da UCB, União de Ciclistas do Brasil, está lá esse manual, inclusive pode ser usado não só na pandemia, mas em todo momento. Só não usa porque não quer, porque informação, pesquisa, tem, está tudo lá, escrito e doado da comunidade para esses formadores, para esses tomadores de decisões. uniaodeciclistas.org.br, você encontra lá. Então, eu só queria aproveitar o ensejo para falar que a gente tem esse material, não é algo que pode ser criado do nada. Tem muitas pessoas pensando nisso, inclusive entregando de bandeja para que avancemos, avancemos geral, né? Aqui no Brasil. Pronto, queria dizer isso.
Acho que legal a gente trazer um pouquinho agora dos recortes que a pesquisa da Aliança Bike traz sobre as características desse mercado, né? Então, como que é a divisão de vendas de bicicleta no Brasil, né? No varejo, nas lojas, as faixas de preço. Eu acho que o mais importante a gente citar aqui são as faixas de preço e a divisão de categoria, né? E daí a gente pega o gancho para entrar na discussão das elétricas que você levantou. Então, vou passar aqui brevemente, né? Vou falar em divisão percentual, tá? Então, a faixa de preço é mais vendida, com 37%, são bicicletas até R$ 1.500. Então, a gente pode dizer que a maioria das bicicletas são bicicletas de entrada, são bicicletas mais baratas, mais simples, e isso nos leva a deduzir que quem compra a maioria das bicicletas no Brasil, no varejo, é a classe trabalhadora, é a classe menos favorecida, que utiliza esse transporte na ausência de alternativas viáveis economicamente e na questão da eficiência. O transporte público no Brasil hoje é ruim, caro e complicado, né? Cada vez mais caro, cada vez mais demorado, cada vez menos confortável, cada vez menos pontual, né? Então, esse dado, eu acho que ele é importante porque a gente consegue extrapolar simplesmente o número e dizer que quase 40% das vendas, da fatia desse mercado, são para pessoas na base da pirâmide, quem tem menos poder aquisitivo, que vai comprar a bicicleta que é mais barata. E daí a gente vai para a segunda faixa, que é 30%, que se a gente somar as duas, fica né, vai ficar 67%, quase 2/3, né, que é bicicleta de 1.500 a 3.000, né, claro que dobra o valor, claro que fica muito mais caro, principalmente para essa camada que a gente estava citando agora, mas são essas, a grande maioria estão nessas duas faixas aí. Pois a gente tem bicicletas de 3 a 6 mil reais, com uma participação de 18% no mercado, bicicletas de 6 a 10 mil reais, com 8%, e bicicletas acima de 10 mil reais, que representam 7% do mercado de bicicletas no varejo no Brasil. Gente, tem bicicleta que preço de um carro. Tem bicicleta de 20, tem bicicleta de 30 mil, né? Dependendo do material, bicicletas importadas, de competição, de alto nível. Então, mas essa não é a realidade do mercado, essa não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Pode ter gente aqui que está nos ouvindo que tem a sua bicicletinha ali que foi comprada com muito custo, com muito esforço, uma bicicleta ali de 3 mil, às vezes um pouquinho mais, né? Mas a grande maioria desse mercado, né, quase a metade dele está voltada para aquela Eu costumo dizer, é um termo também corrente, né? Aquela, entre aspas, bicicleta de supermercado. É uma bicicleta simples, uma bicicleta de entrada, né? Com uma tecnologia mais simplificada para tornar o produto acessível. E se a gente pensar, R$1.500 é dinheiro, gente, para um trabalhador, para quem ganha salário mínimo, né? Para quem ganha até dois salários mínimos, uma bicicleta de R$1.500 ou até R$3.000 é dinheiro, né? E depois eu vou dar aqui brevemente também a divisão de vendas da bicicleta nas lojas por categoria.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.